Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar. Teatro de Mistério. Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, As Joias Roubadas. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Então você resolveu telefonar para o inspetor Santos?
Claro, Bernardo. Você não estava em casa para tomar iniciativa. Helena também ainda não havia chegado. Eu achei que o melhor a fazer para não provocar escândalo seria procurar o inspetor.
Eu acho que você se precipitou um pouco.
O senhor acha isso, senhor Bernardo?
Ah, inspetor Santos, como vai?
Vou bem, obrigado. Já conhecem a minha assistente, a Suzy?
Prazer, senhorita.
Prazer.
Minha esposa, Rosana.
Ah, muito prazer.
Muito prazer. Mas desculpe tê-lo acordado em meio ao seu sono, inspetor. Mas eu fiquei tão apavorada ao ver o homem dentro de casa que
não tem importância, minha senhora. Nós, da polícia, não temos hora. A qualquer momento, estamos prontos a lutar pela lei e pela ordem. Mas conte-me, por favor, o que foi que aconteceu?
Bom, acabava de bater meia-noite no carrilhão da sala.
Uhum.
Eu tinha acordado e resolvi descer para tomar um copo de suco de laranja que tenho sempre guardado na geladeira. Aí eu ouvi ruídos na biblioteca e por baixo da porta vi que a luz estava acesa. Chamei por Bernardo e como não obtive resposta, eu resolvi entrar. Foi então que eu vi um homem parado em frente ao cofre aberto, remexendo tudo. E gritei. O homem saiu correndo para a porta que dá para a varanda.
Está anotando tudo, Suzy?
Tudinho, chefe. Está tudo aqui no meu caderninho.
Muito bem. A senhora chegou a ver o rosto do ladrão? Poderia reconhecê-lo?
Não, eu não creio, inspetor. Em primeiro lugar, porque eu estava muito nervosa. E depois, porque o homem estava de costas. E mesmo ao ser surpreendido, não se voltou para mim. Saiu correndo.
Mas pode dizer se era alto, baixo, gordo ou magro, pelo menos?
Bem, ele me pareceu baixo. Sim. É mais baixo que o normal. Eu lembro-me de que, para alcançar o cofre, ele estava na ponta dos pés.
Eu gostaria de ver o local onde está o cofre.
Venha até a biblioteca, inspetor. Por aqui.
Vamos. A senhora também, dona Rosana, por favor.
Sim, sim. Mas eu nunca pensei que...
O ladrão entrou certamente pela porta da biblioteca que dá para a varanda. Encontrei-a aberta.
É costume deixarem a porta aberta?
Não, nunca. Temos o cuidado de verificar se todas as portas estão bem fechadas antes de nos recolhermos, inspetor.
É aqui.
Por favor, não toquem em coisa alguma. Ah, ali está o cofre.
É, aberto conforme o ladrão deixou.
É, o ladrão devia conhecer o segredo.
Bom, não é um cofre de manejo difícil, inspetor. Não tem propriamente um segredo. É fechado com uma chave que trago sempre em meu chaveiro. Veja. Esta...
Alguém possui duplicata desta chave?
Eu, inspetor. Mas eu tenho certeza de que minha chave está lá em cima, no chaveirinho que trago sempre comigo.
Em todo caso, seria bom verificar se sua chave está mesmo no chaveiro.
Eu vou ver agora mesmo. Com licença.
Senhor Bernardo,
Havia
muitos objetos de valor guardados no cofre?
Mas claro, todas as joias de minha mulher e de minha filha. Joias de família e mais algumas que comprei orçadas a grosso modo em 1,5 milhão ou 2.
Uma nota violentíssima, chefe.
É. E as joias estavam no seguro?
Sim, as apólices do seguro também estavam no cofre e desapareceram justamente com outros papéis de valor, letras de câmbio, etc.
Quanto a isso, basta alertar os bancos que emitiram as letras de câmbio. Eram nominais?
Não. Todos ao portador. O senhor compreende, eu sou um homem de negócios, eu viajo muito. Ninguém está livre de um acidente. Sendo ao portador, minha mulher ou mesmo minha filha poderiam resgatá-las no momento de necessidade.
Eu compreendo. Quero dizer, então, que foi roubada uma verdadeira fortuna deste cofre.
E devo confessar, inspetor, o roubo ocorreu num momento nada favorável para mim.
Por quê?
Sim, porque aqui entre nós eu estou passando por sérios problemas financeiros. Eu estive mesmo tratando da possível hipoteca desta propriedade.
Hipoteca?
Sim.
Mas o senhor, pelo que sei, é um industrial.
Não adianta negar, pelo menos para o senhor, inspetor. Minha indústria está praticamente falida. Eu iria conseguir a hipoteca. Esta propriedade vale muito, muito dinheiro. Eu conseguirei levantar o suficiente para saldar as dívidas e encerrar os negócios. Depois, bem, depois, seja o que Deus quiser. Eu contava justamente com as joias e o dinheiro das letras de câmbio para iniciar nova vida. Agora eu não sei o que fazer.
Sua família está a par de sua situação financeira?
Deus me livre. Minha mulher e minha filha jamais se conformariam com a pobreza. Ocultei-lhes tudo e, se Deus me ajudasse, jamais teria que contar-lhes a verdade. Agora, infelizmente, tudo está perdido.
Talvez não seja tanto assim com o seguro das joias.
Eu sei que, depois do que lhe revelei, o senhor vai desconfiar de mim. Pensará aí com muita razão que fui eu quem tramou o roubo para beneficiar-me do seguro.
Embora esta seja uma probabilidade, senhor Bernardo, eu só a encarregarei certa e definitivamente depois de haver esgotado todos os outros recursos. Antes de mais nada, eu pedirei uma perícia desta sala. Talvez encontremos impressões digitais ou qualquer outra pista reveladora. Mas isso será feito pela manhã.
Aqui está a chave, inspetor. Olha, como vê, continua no chaveiro.
É, estou vendo. Fora esta, não existe mais nenhuma chave.
Não. Somente eu e Rosana mexíamos no cofre. Mais ninguém. Nem mesmo nossa filha.
O cofre, se não estou enganado, ficava escondido por aquele quadro que se encontra encostado ao rodapé da parede.
É, isso mesmo. Uma tela de Gainsborough. Cópia é bem verdade.
Eu sei. Trata-se do Blue Boy. Uma pintura bastante famosa e conhecida. O ladrão tinha certeza de que estava procurando. Não se nota vestígio de desarrumação. O homem deve ter entrado por aquela porta e vindo direto ao local onde se encontra o cofre. Retirou o quadro da parede, encostou-o no chão e trabalhou rápido e eficientemente. Isso é muito estranho, muito. Mas de um modo ou de outro, nos oferece algumas possibilidades.
Que possibilidades, inspetor?
Além da senhora, sua filha e seu marido, quem mais reside na casa?
É, Lessie, empregada. É dublê de arrumadeira e cozinheira. Não fazemos refeições em casa. Recebemos diretamente de um restaurante previamente contratado. Lessie apenas prepara o café da manhã, lava louças e coisas assim. Além dela, temos o chofer, Otton. Mora no apartamento em cima da garagem. Lessie vive num pequeno quarto que temos logo depois da cozinha. Uma vez por semana vem um jardineiro e um faxineiro para o serviço mais pesado.
Quero os nomes de todos.
Pois não.
Ah, por favor, madame.
Sim?
Vá dizendo que eu anoto enquanto o chefe conversa com seu marido, sim?
Ah, pois não. Lessie arrumadeira.
Arrumadeira de...
Senhor Bernardo, o seu chofer está em casa?
Sim, foi ele quem me trouxe para casa.
Ah, o senhor saiu com o carro guiado pelo seu chofer.
É verdade. E Otton permaneceu todo o tempo sob as minhas vistas. Eu lhe explico o que fiz. Fui à casa de um banqueiro conhecido para tratar mais tranquilamente da possibilidade de obter aquele negócio de que lhe falei. Como a casa estivesse repleta de convidados, meu amigo pediu licença e saiu comigo de carro para uma volta. No trajeto, tratamos do assunto. Por isso, posso garantir que Otton esteve sempre sob minhas vistas.
Compreendo. E a criada?
Bom, a criada deve estar dormindo em seu quarto.
E não acha estranho que não tenha ocorrido aos gritos de pega ladrão de sua esposa?
Ah, o senhor não conhece Lessie, inspetor. Se dependesse dela, a casa podia vir abaixo. Recolhe-se depois que lava a louça do jantar e dorme feito pedra até às 6. Oh, eu chego a invejar-lhe o sono.
Pois eu gostaria que a senhora despertasse. Preciso interrogá-la.
Agora?
Sim. Antes que a coisa esfrie. E sua filha?
Ah, minha filha está na casa de uma amiga que festeja o aniversário. Aliás, já era tempo de ter voltado. Passam de 2 horas.
Por favor, vá chamar a criada, sim?
Eu vou acordá-la, mas não creio que lhe seja útil.
De qualquer forma, falarei com ela. Fecharemos esta sala até a chegada da perícia pela manhã.
Sim.
Até lá, gostaria de utilizar outro compartimento da casa para interrogar a criada e o chofer.
Nós temos uma pequena saleta aqui ao lado. É onde minha filha recebe as amigas para ouvirem músicas. Venha comigo.
Eu gostaria que mandasse chamar também o chofer, senhor Bernardo.
Aqui está a saleta. Fiquem à vontade. Eu mesmo chamarei o Otton.
O que é que o senhor acha, hein, chefe, dele?
Acho que as joias foram roubadas no momento preciso. Afinal, com o dinheiro do seguro, o dono da casa poderá fazer frente às suas dívidas.
Será, chefe? E o senhor acha que foi ele quem praticou o roubo?
Pode não ter praticado pessoalmente.
Pois é.
Mas encarregado alguém de fazê-lo. Não seria o primeiro caso que vejo, Suzy.
É mesmo, chefe. Bom, essa gente rica, quando perde dinheiro, é capaz de tudo, né? Pobre que se conforma, coitado, não tem nada. Mas rico, esse nunca.
Aqui está Lessie, inspetor. Como bem pode ver, ela acaba de acordar.
Boa noite, Lessie.
Boa noite, inspetor. A patroa me disse que entraram ladrões na casa e que a polícia queria falar comigo.
Apenas algumas perguntas. Sente-se ali, por favor.
Pois não.
E quanto à senhora, dona Rosana?
Sim.
Se não se incomodasse...
Ah, deseja que me retire, não é assim? Eu compreendo. Não devo atrapalhar o seu trabalho. Estarei no salão. Com licença.
Pois não. Feche a porta, Suzy.
É para já, chefe. Fecha comigo.
Lessie, você estava mesmo dormindo?
Estava, sim, senhor. A dona Rosana precisou me sacudir para me acordar.
E não ouviu coisa alguma? Gritos? Gente correndo pela casa?
Não, 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 senhor. Eu tenho sono pesado. Eu não ouvi nada.
A que horas você foi se deitar?
Quase 10. Os patrões jantaram tarde e terminei o serviço já quase às 10 horas. Fui logo dormir, pois eu tenho que acordar cedo para preparar o café do patrão e do chofer, né?
Lessie, você por acaso não viu nenhum estranho rondando a casa ultimamente?
Estranho?
É.
Oh, olha, moço, eu quase não reparo nessas coisas, não. Eu vivo metida no meu canto, eu quase não saio.
O quê? Uma moça como você viver fechada em casa? É fora do comum.
Eu não sou daqui, do Rio, não, senhor.
Ah, não?
Não, senhor. Eu vim do interior da Bahia. Eu quase não conheço ninguém.
Está bem. Uma coisa, você se dá bem com o chofer?
Com o Otto?
É.
Não tenho queixa dele. Embora viva sempre com o nariz em pé, como coisa de que tem um rei na barriga, eu preparo as refeições e sirvo ele na mesa da copa. Pouco falamos.
Está muito bem, Lissi. É só por enquanto. Pode voltar para o seu quarto. Se precisar de mais alguma coisa, amanhã falaremos.
Está bem. E eu levanto cedo, né? Com licença.
É. Parece uma boa voz. Simples e ingênua. Mas vejamos o que tem a nos dizer o chofer.
É verdade, inspetor. Eu estive com o senhor Bernardo toda a noite até que regressamos a esta casa.
Sabe sobre que assunto seu patrão conversou com a pessoa que viajou no carro?
Bem, eu não sei se deveria falar. Trata-se de um assunto pessoal do patrão, negócio.
Não, eu quero apenas a confirmação do que seu patrão disse. Ele já me contou tudo.
Se é assim, o patrão estava tratando da hipoteca desta casa. Parece que não anda muito bem de finanças.
Há muito tempo que você sabe disso?
Há algum tempo. O patrão sempre conversava comigo. Pediu-me que não revelasse coisa alguma à patroa nem à senhorita Helena. Ele parece que estava tentando equilibrar o orçamento sem alarmar a família.
Você trabalha muito tempo para o senhor Bernardo?
5 anos vai fazer em outubro, inspetor. Quando vim para esta casa, a senhorita Helena ainda não tinha deixado o colégio em terra.
Ah, a filha de seus patrões estava interna. E faz muito tempo que saiu do colégio?
Saiu no fim do ano passado. Passou então a residir aqui no palacete.
Que tipo de moça é, Helena?
Como todas as outras, tem muitas amigas, gosta de festas e passeios.
Bonita?
Sim. Mas não é uma beleza estonteante, não. É mais bem apresentável. Otto,
você nunca viu gente estranha rondando esta casa?
Não, senhor. Também eu quase não paro aqui. Saio com o patrão pela manhã e regresso à hora do almoço. Bom, nem sempre, né, inspetor? Tem dias em que seu Bernardo almoça na cidade. Voltamos ao anoitecer. Só venho a esta casa durante o dia se dona Rosana ou a senhorita Helena precisarem do carro para algum passeio. Caso contrário...
Muito bem, Otto, muito bem. Pode recolher-se. E continue mantendo segredo a respeito da situação financeira de seu patrão. Agora, mais do que nunca, ele necessita que seu problema não venha à luz.
O patrão sabe que pode contar com a minha discreção.
Pode ir, pode.
Com licença.
Pois não.
Ai, chefe, eu tô passando mal.
O que é que foi, minha?
Ai, que pão, chefe. O chofer é um pão.
Fala
ai,
baixo,
meu Deus,
menina.
Um pãozinho doce.
Ô, Suzy, tenha modos.
Desculpe, chefe, desculpe.
Tá maluca?
Mas é que eu queria ser rica só pra ter um chofer assim, chefe. Meu
calma.
Deus.
Creio que nada mais temos a fazer aqui por enquanto. Amanhã, depois que os peritos examinarem tudo, talvez precisemos voltar. Vamos andando.
Ah, eu não sou nenhuma freira, palé.
Você tem o direito de se divertir, mas com comedimento.
Ah, já não bastam os anos que passei trancada naquele colégio horroroso, enquanto você e papai gozavam a vida aqui fora?
Não me fale nesse tom. Quem ouvisse falar, pensaria que eu e seu pai jogamos você no colégio para termos liberdade.
Ah, e não foi, e não foi. Ora, mamãe, vamos deixar de fingimentos. Você sempre gostou de levar uma vida de passeios e viagens. Uma filha atrapalha.
Dona Rosana, nós já vamos.
O inspetor, essa é minha filha, Helena.
Ah, Helena. Muito prazer, senhorita.
Inspetor? Polícia, é? Mas o que aconteceu?
Um ladrão assaltou esta casa e limpou o cofre.
Limparam o cofre? Essa não. E levaram as joias?
Tudo. Joias, dinheiro e todos os papéis
mas
importantes.
Que barato, meu Deus. Ah, e eu que não estava aqui para ver o rebu.
Oh, Helena, você se refere ao caso como se fosse uma diversão? Esquece que sofremos um prejuízo imenso.
Ah, tudo não estava no seguro. Ah, então...
Mesmo assim, senhorita, o seguro cobrirá o prejuízo das joias. Mas as letras de câmbio e o dinheiro estarão perdidos se não agirmos rapidamente.
Ah, mas para isso o senhor está aí, não é, inspetor? Eu espero que prenda o ladrão e nos devolva tudo. Bem, mas também se não conseguir, teremos o consolo de receber o seguro das joias.
Bem, dona Rosana, nós já vamos. E o seu marido?
O Bernardo foi para o quarto. É um homem muito nervoso. Ficou abalado com o que aconteceu. Tomou um remédio e foi deitar-se. Pediu que eu me despedisse do senhor por ele.
Bom, nesse caso, boa noite.
Boa noite.
Faça bem. Senhorita, faça bem.
Faço bem.
Vamos, Suzy.
Ah, vamos embora. Olha, até amanhã, hein?
Puxa vida, a polícia em nossa casa. Que barato. Que tremenda curtição. Puxa.
Você tem que me dar satisfação, sim, senhor. Ora essa.
Fecha a matraca, mulher. Vai curtir tua bebedeira na cama.
Ah, eu não tô bêbada, não, senhor. Eu tô muito boa. E quero que o senhor me diga onde esteve ontem à noite até tarde, viu?
Trabalhando.
Trabalhando. Conta agora o mundo do papagaio. Vai, Zé, vai. No dia que você trabalhar, o mundo acaba.
Olha aqui, ô Luizona, você não se faz de besta comigo,
você,
não?
Você o quê? Vai, diz. Vamos, vamos, diga. Você o quê, seu pingo de gente? O quê?
Não, milagre, Luizona, milagre. Você está amassando meu paletó.
Milagre o quê? Vai. Não faz mal, não. Só eu mesma que passo. Olha aqui, Zé Mário. Olha aqui. Tu ouve bem o que eu vou dizer, hein? Não se faz de bambambam comigo que tu te arrepende, tá ouvindo? Tu conhece muito bem a força do meu braço. Eu te sento uma tapona no alto da sinagoga que tu vai ver, Estevam, mesmo de dia, tá vendo,
aqui,
meu?
Luizinho, olha aqui, ô Luizinha, Luizinha.
Não me vem com deboche de me chamar de Luizinha, não. Aonde já se viu uma mulher como eu, com 120 quilos, se chamar de Luizinha? Me chama de Luizona, seu vai.
Tá bem, chama. Tá bem, Luizona, tá bem. Agora me larga. Você tá me cuspindo todo, chega pra lá. Me deixa descansar, eu quase não dormi a noite.
Não vem com onda, não. Me respeita. Quem mandou você ficar de súcia trocando perna por aí? Quem
olha foi? Aqui, Luizona da minha alma. Eu não estava de súcia coisa nenhuma. Eu já disse a você que estava trabalhando.
Sim.
Mas precisa. Olha aqui, é preciso que tu diga, se alguém perguntar, que eu tava aqui, que eu não saí de casa, tá entendendo?
O que foi que tu fez, Zé Mário? Os homens estão atrás de tu?
Fala baixo, mulher, não grita.
Fala
baixo.
Como eu quiser, olha essa.
Grita baixo, se alguém escuta aí.
Quem manda aqui sou eu. Eu não devo nada a ninguém. Mas afinal de contas, vem cá, que história é essa? Onde tu teve socado até tarde? Vai, embucha logo de uma vez, se tu não quer, se não quer entrar no tapa. Dá logo o serviço, vai.
Baixa a mão, Luzinha, baixa a mão. Não, fica calma.
Tu não
calma,
vem
calma.
Pra perto de mim, não.
Não, então calma, então deixa eu explicar. Oh,
explica logo, vai.
Acredita no que eu tô te dizendo. Eu vou fazer um servicinho.
Ah, esse negócio tá me cheirando mal. Eu quero saber de tintim por tintim. Vai, fala logo.
Luizona, escuta. Depois eu explico. Deixa eu descansar agora. Eu descanso um pouquinho.
Peraí, quando eu vejo quem é. Deve ser alguma vizinha pedindo qualquer coisa emprestada. Não fazem outra coisa o dia inteiro?
Bom dia, Zé Mário.
O senhor? Mas o senhor aqui é?
Quem é o senhor? E o que quer aqui na minha casa? Olha aqui, minha senhora. O assunto é com aquele baixinho ali, ouviu? Com meu marido? É. Se é com ele, tem que ser comigo também. Qual é o problema?
Nada, não é nada não, Luizão. Não é nada. Eu tô inocente, moço. Eu sou
inocente coisa nenhuma. Tem mais impressão sua naquele cofre do que não sei o quê.
Como é o caos, moço?
Eu sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária, minha senhora.
Sim, senhor.
Estou resolvendo um caso de assalto.
Ah.
E Zé Mário foi o ladrão.
Não. Eu juro que... Eu antes nem saí de casa. Olha, a Luizona tá aí, pode garantir. Eu não saí de casa, não foi, Luizona? Eu não
mentira,
saí de casa.
Mentira,
moço.
Mentira.
Mas...
Esse coisa aí tava agora mesmo me pedindo pra eu dizer que ele tinha ficado aqui. Disse que foi fazer um trabalho, mas que ninguém precisava saber. Ai, eu logo que desconfiei. Esse cara foge do trabalho como o diabo foge da cruz. Quer dizer que tu tava roubando, né? Pois eu te ensino a ser ladrão, viu?
Não, faça isso, Luizona.
Vai, Luizona. Vergonha. Sem vergonha. Toma, uma mulher honesta e trabalhadeira morando na companhia de um gatuno? Isso é hora de tu aprender que marido de Luizona não pode ser gato, não, viu?
Luizona, peraí, sua mão. Para com isso, sua mão é pesada, mamu. Espetou, pelo amor de Deus, me prende logo. Fui eu sim, fui eu. Eu confesso tudo que o senhor quiser, mas faça essa mulher me largar, senão ela acaba comigo. Me prende, pelo amor de Deus, inspetor, me prende.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, As Joias Roubadas.
Confessa, então, que foi você quem assaltou o palacete do industrial.
Confesse, senhor. Fui eu mesmo, senhor. Pode me levar pra cadeia, me leva.
Leva não, seu inspetor. Deixa que eu dou ensino a esse sundamonga. Deixa ele comigo.
Olha,
alto
cuidado.
Lá, dona. Tá pensando que você é HE, moça. Você, olha. Não vê
ela,
que você não pode comigo? Iguais a você, eu já quebei duas ou três, viu?
A senhora se comporte para não ser também autuada.
Isso mesmo. Autua ela, inspetor. Autua. Leva ela para trás das grades e me deixa em paz.
Seu mequetrefe. O que é que tu tá dizendo?
Não, segura essa mulher.
Então, trate de falar direitinho.
Chega para lá.
Silêncio.
Isso, chefe.
Encontramos suas impressões no cofre. Conferimos com sua ficha. E como a dona da casa disse ter visto um homem de baixa estatura na biblioteca, não precisei ter dúvida quanto à sua atuação no caso.
Com que então você resolveu voar mais alto, não é, Zé Mário? Praticou um roubo de milhões de cruzeiros.
Milhões?
Não, mas...
Ah, miserável!
Peraí, calma, Luizona. Eu não sabia de nada, inspetor. Eu nem sei o valor daquele...
Onde estão as joias e os documentos que você tirou do cofre? E o dinheiro?
Fala de uma vez. Fala, bandido. Fala seu coisa.
Não encosta.
Então você afanou as coisas dos outros e me vem pra casa dizendo que estava trabalhando, né? Aí eu te esmago como que esmago
não,
uma
formiga. Não, espetou. Segura, não deixa essa mulher se aproximar de mim, não.
Calma, minha senhora.
Doutor, ela é maluca, é doida de pedra. Se ela me agarrar, é capaz de me matar de tanta pancada.
Aí, só mesmo. Eu não gosto de ladroagens, não.
Vamos, responda. Onde você escondeu o produto do roubo?
Vai, responde logo.
Calma, sai de casa. Chega pra lá. Olha aqui, inspetor. Segura ela aí. Não é melhor me levar logo preso?
Onde escondeu o roubo?
Eu não escondi lugar nenhum, não, senhor.
Como não escondeu? Está aqui neste quarto. Ah, tudo de uma vez.
Espera aí.
Se você teve a coragem de trazer roubo pra minha casa...
Não trouxe. Onde segura ela, pelo amor de Deus. Não tá aqui, não.
Onde escondeu?
Eu não escondi, não. Que eu diabo? Deixei tudo lá mesmo.
Lá onde?
No palacete. Eu conto como foi o caso.
E eu acho bom tu contar direitinho, viu? Que eu tô ficando nervosa já aí, viu?
Calma, por favor. Inspetor, eu tava no café do Manuel Vascaíno quando me chamaram no telefone. Aí eu fiquei espantado, porque eu não conheço ninguém que me telefone. Mas eu fui atender. E uma voz melosa, uma voz de mulher. Deixa eu continuar, por favor, segura ela aí.
Calma, minha senhora.
A mulher, com aquela voz muito melosa, disse que tinha um serviço para eu fazer. Que era só entrar numa casa, abrir um cofre, apanhar tudo quando estivesse lá dentro. Que depois eu ia embora e recebi uma boa gaita.
E como você conseguiu entrar na casa?
Bom, ela... Aí é que tá, não é? A pessoa disse que ia deixar aberta uma porta que dava para a varanda e também ia deixar um abajur aceso para eu me orientar.
E a chave do cofre?
A mulher disse que ia encontrar a chave do cofre dentro da caixa do correio do palacete. E eu cheguei lá e encontrei mesmo. E tinha um envelope com papel desenhado assim, o desenho do quadro, assim, um garoto em pé, assim, que eu tive que tirar da parede. A chave também estava no envelope.
Ah, isso está parecendo história de carochê.
Não tá, não, é
tá
verdade.
Tá muito mal contada.
Não tá.
Inspetor. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho deixa. Olha, me dá esse
não, pelo, não, 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 pelo amor de Deus, inspetor. Eu estou falando a verdade. Segura essa mulher. Segura, tira de perto. Pelo amor de Deus.
Você achou o envelope com a chave e a indicação do local onde ficava o cofre.
Foi.
Viu a porta da biblioteca que dava para a varanda aberta e uma luz acesa.
Foi isso mesmo. Aí eu entrei e ainda acendi a luz grande da sala para enxergar melhor, né? E a voz no telefone me disse que não ia ter ninguém em casa.
E o que mais?
Disse que eu devia pegar tudo, colocar num saco de papel desse de compra, né, e deixar lá mesmo.
Bom, mas lá mesmo em que lugar?
Dentro da caixa do correio era essa. E foi o que eu fiz.
E o pagamento pelo serviço?
Bom, a dona disse que me pagava 2.000 cruzeiros. Uma nota, né?
É, pra te pagarem 2.000 cruzeiros não podia ser por boa coisa, não. E tu já recebeu?
Não recebi. Não, a dona disse que depois do serviço feito, ela ia telefonar de noite pra mim lá no boteco do Manuel Vascaíno. Que eu tinha que esperar, né?
Era. Seu idiota arrematado, cretino. Tu não vê logo que tu fez papel de otário? Tu acha mesmo que alguém vai te pagar algum dinheiro, paspalhão, hein?
Não encosta. Mas a mulher disse que sim, que eu podia confiar nela.
Então você não ficou com coisa alguma do que roubou?
Juro, inspetor, juro, ó.
Juro pela vida do
Ah, não jura pela minha vida, não, tio Oscar. Eu te arrebento, viu?
Muito bem, calma, minha senhora. O que é isso?
Segura ela aí,
calma.
Pelo amor de Deus, segura.
Ó, senhor. Chega pra... Zé Mar, você vem conosco.
Eu?
Quanto à senhora, dona Luizona, né?
Sim, senhor.
Luizona?
É Luizona mesmo.
Parece não ter nada com o caso.
Não tem mesmo, não.
Mas fique de olho, hein?
Tô de olho.
Pode ser que alguém tente entrar em contato com o Zé Mário por seu intermédio.
E eu arrebento a força do desgraçado. Olha, eu juro que arrebento. O senhor não avalia esse braço aqui, ó. Ai, um murro dado aqui com essa mão.
Calma, quieto. Peraí, faça isso.
Assim, desencosta.
Muito bem. Trate de disfarçar e nos avisar. Garanto que não vai se arrepender.
Pode deixar, inspetor. E acho bom dar uma roxa bem grande nesse cara aí, lá na polícia.
Pode deixar.
Ele deixar de ser idiota. Roubar pra receber depois. Ora, só mesmo da cabeça de bague desse infeliz aí.
Vamos andando, Zé.
Vamos.
E a senhora já sabe, hein? Olho vivo.
Tô de olho vivo.
Chefe. Nunca se sabe, Suzy. Pelo sim, pelo não, aqui estamos com o Zé Mário a tiracolo.
É.
Já avisei ao dono para deixar o Zé atender aos telefonemas. Vamos esperar.
Bom, mas já estamos aqui faz mais de uma hora e nada, né?
Paciência. Pode ser que não liguem. Mas também pode acontecer o contrário.
É, vamos tentar.
O telefone está tocando. Telefone.
Atenda, Zé. Mas preste atenção. Fale com calma e procure ganhar tempo.
Não sei.
Suzy, vá para o carro e ligue o rádio para o pessoal que está controlando este telefonema.
Ah, deixa comigo, chefe.
Eu posso atender?
Pode.
Tá. Alô, é do bar do Manuel Vascaíno. É ele mesmo. É sim, é. Eu fiz tudo direitinho, fiz. E o dinheiro? Bem, eu pensei que fosse me enganar. Sim, estou ouvindo. O quê? Ah, a polícia nem desconfia de nada. Ainda bem, né? Como? No mesmo lugar? Mas e se a polícia tiver de olho? Ah, não está? Tem certeza? Olha que eu não quero, encrenca comigo, hein?
Tente marcar um encontro.
Sim, mas escuta aqui, não era melhor a gente se encontrar em outro lugar, hein? Ou então deixar o dinheiro em outro ponto, aqui no bar do Manuel Vascaíno, por exemplo. Hã? Não quer se arriscar? Bom, mas e eu? Tá bem. Ah, se só pode ser assim, paciência. Quando? Depois de meia-noite? Hoje mesmo? Não, são 11 horas agora. Não, eu vou sim, eu vou. Bom, mas vou logo avisando que eu não faço mais desse serviço, hein? Sim, tá certo. Não, eu vou pra lá, vou correndo. Oxi, eu pensei até que ia estragar tudo. Eu tô tão nervoso, não sei como é que eu...
Você agiu muito direitinho.
É?
Isso só vai servir para lhe ajudar. O que foi que combinou?
Bom, a dona disse que o dinheiro vai ficar na caixa do correio do Palacete. Uhum. Pra eu ir apanhar meia-noite em ponto.
Olha aí, chefe, tudo certinho. Uhum. Vão localizar o telefonema. E disseram para a gente se comunicar dentro de meia hora.
Certo. São 11 em ponto. Temos tempo.
Não, mas o inspetor, e o dinheiro? A meia-noite
em ponto... Temos muito tempo. E depois você não irá sozinho. Nós iremos em sua companhia. Vamos aguardar as notícias.
O senhor descobriu quem mora na casa de onde foi dado o telefonema?
Sim. Tudo se encaixa perfeitamente, Suzy.
É?
Já chegamos.
Ah.
Vamos ver, falta apenas um minuto. Ah. E o palacete completamente às escuras.
Não, eu vou lá.
Não, Zé, não.
Hã?
Você não vai apanhar coisa alguma.
Não, mas eu...
Ah, já sei. Sou eu que vou, né?
Nem você.
Hein?
Vamos esperar um pouco mais. Depois que passar de meia-noite, se nada acontecer, iremos os três. Por enquanto, vamos esperar sentados aqui dentro do carro e a uma boa distância.
E o senhor acha que,
que ainda vai aparecer alguém?
Vamos aguardar. Está quase na hora. Faltam poucos segundos. Hã? 20 segundos. 15. 10. 5. 2. 1. Meia-noite em ponto.
Ai, meu Deus!
Meu Deus!
A caixa do correio explodiu!
A caixa do correio explodiu!
Até um pedaço do muro caiu!
Foi sim, nossa.
Agora podemos ir. Você escapou de morrer, Zé Mário. Era esse o pagamento que ia receber. A morte. Vamos entrar.
Meu Deus! O portão explodiu!
Mas que barulhada infernal é esta? O que foi que houve?
Boa noite, dona Rosana. Boa noite, Leci.
Inspetor, o senhor está aqui. Veja o que acaba de acontecer. Alguém explodiu parte do muro do jardim.
Eu sei. Eu, Suzy e Zé Mário assistimos a tudo.
Esse homenzinho aí, quem é ele?
Olhe-o de costas, dona Rosana. Não lhe recorda ninguém?
Sim. Parece o homem que roubou as joias. Só pode ser ele. Pelo tamanho...
É ele, dona Rosana. Zé Mário já confessou. Foi ele quem entrou no palacete, roubou as joias e tudo mais.
Mas nesse caso, o senhor descobriu tudo.
Sim, descobri tudo. E seu marido está?
Não. O Bernardo saiu a negócios. Inspetor, ele anda muito esquisito ultimamente. Deve estar acontecendo alguma coisa.
Então vamos esperar dentro de casa. Claro, se a senhora permite, né?
Sim, faça o favor de entrar. Leci vai preparar um cafezinho. Vem.
O senhor quer mais café?
Não. Muito obrigado, Leci. Pode deixar a bandeja aí mesmo em cima da mesa. E sente-se.
Mas eu...
Faço o que eu estou dizendo, Leci.
Sim, senhor.
Eu tenho as minhas razões.
Inspetor, eu não compreendo a sua atitude.
Não demorará a compreender. E peço-lhe um pouquinho de paciência.
Sim.
Mamãe, você... Oh, inspetor, o senhor aqui? E então? Conseguiu alguma coisa?
Sim, senhorita. Aqui está o ladrão das joias.
Esse homenzinho? Ah, não é possível.
Pois foi ele mesmo.
É, ainda bem que o senhor conseguiu prender o ladrão e recuperar tudo, não é, inspetor? Teria sido um grande prejuízo.
Um carro deve ser pesado. Sim, é Bernardo.
Vamos aguardar que entre. Boa noite, senhor Bernardo. Boa noite, Otton.
Boa noite.
O senhor, o que aconteceu aqui? Vimos uma parte do muro caída e o portão pequeno no chão. Algum carro que...
Um desastre?
Não. Alguém colocou uma bomba de fabricação caseira na sua caixa de correio.
Bomba?
Uma bomba. Uma bomba relógio regulada para explodir à meia-noite e matar o ladrão.
Mas assaltada novamente?
O homem que roubou tudo quanto se encontrava no cofre é este aqui. Eu o prendi depois que a perícia levantou suas impressões no cofre. Um trabalho de principiante. Aliás, Zé Mário nunca foi um ladrão de alta classe. Sempre praticou pequenos furtos. Embora fichado na polícia... Não passa de fichinha.
Mas nesse caso, como entrou aqui e nos roubou?
Instigado por alguém que lhe forneceu uma cópia da chave do cofre e todos os detalhes. Alguém que pretendeu apossar-se das joias e demais valores sem se arriscar. Alguém que planejou tudo. Até a eliminação do homem que lhe serviu de instrumento.
Mas isto tudo está muito complicado. Como o senhor pode afirmar o que acaba de nos dizer? Quem nos garante que esse homem que aí está não agiu sozinho?
Eu tenho autoridade bastante para garantir minhas palavras, senhor Bernardo.
Mas se é assim, alguém aqui da casa...
Não me olhe assim não, dona Rosana. Não fui eu, não. Eu não tenho nada com o caso, eu juro.
Acalme-se, menina. Você é inocente.
Mas como? Então...
Sinto dar-lhes um desgosto, mas... A autora intelectual do roubo...
Foi Helena.
Mentira!
Nada de tentar escapar, mocinha. Fique aí mesmo onde está.
Este homem está louco? Eu não tenho nada com o caso.
Não? Pois eu descobri de onde a senhorita telefonou para o bar que Zé Mário frequenta. Foi da casa de uma colega sua. Estávamos a postos e conseguimos localizar o telefone. Depois foi fácil ir à casa de sua amiga perguntar pela senhorita. Tinha acabado de sair. Sim? Deram um telefonema, mas não sabiam dizer para onde. Ninguém ouviu a conversa.
Ah, o senhor não pode provar.
Posso sim, menina, posso. Mantivemos grande vigilância sobre os movimentos de todas as pessoas desta casa. E sabemos quem colocou a bomba na caixa do correio. Em poucas palavras, sabemos de tudo.
Mas o que significa isso, Pedro? Otton!
Levante-se do chão, Otton. E não tente escapar. Está sob a mira da minha arma.
Este maníaco pôs a perna no caminho, patife!
Inspetor, o senhor nos deve explicações. Minha filha e Otto envolvidos no roubo?
Sim, dona Rosa.
Como?
Sua filha não é a santinha que a senhora e seu marido pretenderam fazer dela, mantendo-a em colégios internos. Ao voltar para casa, apaixonou-se pelo chofer com pinta de galã, que soube envolvê-la direitinho. Otton sabia que o senhor Bernardo e a senhora jamais consentiriam num casamento. Sabia também da situação precária em que seu marido se encontra. Contou tudo a Helena e sugeriu o roubo das joias.
Não.
Traçaram um plano que parecia perfeito. O seguro pagaria ao senhor Bernardo o prejuízo, enquanto eles, tranquilamente, passavam as joias adiante. Não pelo preço real, mas mesmo assim, por um bom dinheiro.
Deus! Isso é verdade, Helena? Você fez mesmo o que o inspetor está dizendo?
Fez sim. Vocês me trancaram em colégios a vida inteira, enquanto aproveitavam a vida aqui fora.
Filha!
Agora que estão arruinados, me trouxeram para casa. Para quê? Para partilhar da miséria? Nunca! Eu amo o Otton, é verdade, e ele também me ama. Nós planejamos vender as joias e fugir para bem longe daqui. Vocês que se entendessem por aí como sempre se entenderam.
Minha filha, eu nunca imaginei que você fosse capaz...
Você não pode imaginar coisa alguma a meu respeito, mamãe. Você nunca procurou me conhecer. Somos praticamente duas estranhas.
Inspetor, o senhor descobriu os ladrões. Agora cumpra com o seu dever. Leve-os para a cadeia.
Lessie, o que é isso, Lessie? Por que está chorando?
É por causa do Otto. Ele me enganou. Ele disse que estava esperando receber uma herança e que depois se casaria comigo. E era tudo mentira. O
quê?
Mentira.
Você prometeu o casamento a essa pequena, Otto?
Claro. Afinal de contas, Lessie é bem mais interessante do que você. Mais bonita, mais elegante. Pena ser pobre.
Oh, seu canalha.
Suzy.
Deixa comigo, chefe.
Põe as algemas dos presos. Senhor Bernardo e Dona Rosana, eu os espero amanhã em meu gabinete para posteriores explicações. Bom, eu creio que é hora de todos descansarmos, né?
As mãozinhas, minha gente, as mãozinhas.
Isso. Ouça, Lessie. Quando eu sair da cadeia...
Nunca. Nunca mais torne a falar comigo. Eu devia desconfiar de você. Eu fui uma boba.
Mas, Lessie, eu gosto mesmo é de você, Lessie.
Eu nunca me casaria com um ladrão, com um trapaceiro. Esqueça que eu existo, esqueça.
Boa noite a todos. Vamos embora, minha gente.
Andando, Suzy. Andando, pessoal. Vamos embora.
Thank you.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soveral, As Joias Roubadas. Tomaram parte no espetáculo de hoje os artistas Célia de Castro no papel de Rosana. Bernardo foi Orlando Melo. Suzy, Lourdes Santana. Leci, Iluca Maria. Otton, Laio Júnior. Helena, Célia Cordeiro. Zé, Cauê Filho. Luizona, Auricéia Araújo. Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som foi de Amaral. Sonofonia de José Marques, a contrarregra de Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério será reprisado na próxima terça-feira, às 22 horas.